Glória a Deus. Então, a gente tem falado sobre muito, na verdade temos ouvido e temos falado muito sobre os últimos dias. Nós estamos vivendo tempos onde são chamados de últimos dias. Jesus já falou sobre os últimos dias, a palavra fala sobre os últimos dias, e muitas coisas têm acontecido que foram profetizadas e que diz respeito aos últimos dias. Coisas boas e coisas não tão boas. Amém. Há muitos versículos, muitas passagens que falam sobre os últimos dias. Há uma passagem conhecida em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A gente sempre fala sobre isso, que diz, no capítulo 2, a partir do versículo 16. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias. Diga, últimos dias. Então, existem acontecimentos para os últimos dias. Aqui, depois do derramamento do Espírito Santo, na festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2, depois que todos aqueles 120 que em obediência a Jesus estavam reunidos no templo em oração, depois que foram cheios do Espírito Santo, Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e ele começa a traduzir o que estava acontecendo, à luz da profecia do profeta Joel. Então ele diz, fala sobre os últimos dias, o que o profeta Joel profetizou nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então ele começa a falar mais uma série de acontecimentos para os últimos dias, e desde aquele dia, o dia de Pentecostes, o Espírito Santo já foi derramado. Amém. Amém. Agora nós recebemos o Espírito Santo pela fé. Nós cremos no que a palavra diz, recebemos o Espírito Santo pela fé, porque ele já foi derramado, ele não será mais derramado. Mas desde aquele tempo, nós já estamos vivendo os últimos dias. E essa foi uma coisa muito boa, uma profecia muito boa sobre os últimos dias. Que nos últimos dias nós viveríamos no sobrenatural. Porque vivemos um tempo onde somos guiados pelo Espírito Santo e há muitas maneiras do Espírito Santo nos guiar. Ele nos guia por dentro, pelo testemunho interior, ele nos guia falando no nosso coração, e nós nos últimos dias, porque foi derramado o Espírito Santo, temos sonhos, temos as manifestações do Espírito Santo, somos guiados pelo Espírito Santo, e isso é segurança para nós. Porque Jesus disse, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade e vos anunciará as coisas que haverão de vir. Jesus falando isso sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a nova dispensação, quando Jesus estaria sentado no trono e o Espírito Santo estaria no nosso coração. Então somos guiados a toda a verdade pelo Espírito da verdade, que é um outro nome para o Espírito Santo. Quantos sabem que o Espírito Santo não é uma pomba? O Espírito Santo não é fogo? O Espírito Santo não é água? O Espírito Santo não é uma influência, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um som como de um vento impetuoso, o Espírito Santo não é uma chama de fogo sobre a nossa cabeça, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, amém? E habita em nós. Então, nos últimos dias, esses últimos dias que estamos vivendo, são dias onde nós somos governados, guiados pelo Espírito Santo. Amém? E como isso é bom, gente, eu tenho falado que muitas pessoas, quando conversamos sobre alguns textos bíblicos, pessoas que estão procurando receber, tentando receber um milagre ou uma cura, ou querem uma intervenção divina em alguma área da vida, elas sempre dizem, algumas delas, seria bom que eu vivesse nos dias de Jesus, ou nos tempos em que Jesus estava aqui na Terra. Porque se Jesus estivesse perto de mim, eu poderia tocar nele, ele poderia me tocar. Sabe, isso é uma, no mínimo, falta de conhecimento, porque nós estamos vivendo a melhor dispensação de toda a história da humanidade. Porque nos dias em que Jesus esteve aqui na Terra, você teria que concorrer com uma multidão, dar a sorte dele estar passando perto da sua casa, para você poder tentar tocar em Jesus. Mas hoje, na nova dispensação, na nova aliança, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Deus Pai, Jesus Cristo, habitam em nós através do Espírito Santo. Amém. Então eu não preciso concorrer com a multidão para tocar em Jesus. Todos nós, ao mesmo tempo, somos tocados por Ele, porque Ele habita em nós. Então nós não vamos procurar no meio de uma multidão tentar tocar em Jesus para ser curado. Nós já temos disponível a cura. Amém. A Bíblia diz que Deus Pai, Ele faz por nós infinitamente mais, além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa. Amém. Segundo o poder dEle, que nos dias de Jesus você teria que ser tocado por Jesus. Você teria que dar a sorte dele estar passando na sua cidade e conseguir passar pelo meio da multidão. Você teria que concorrer com a multidão para ouvir Jesus. Teria que ir para o deserto, ficar um bom tempo junto com uma grande multidão, sem saber se vai ter pão ou água, para receber uma palavra. Mas agora a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais, além de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, segundo o poder dele que opera em nós. O poder de Deus hoje não está distante, está em nós. E nós recebemos esse poder pela fé. Esses são os últimos dias. É muito bom saber que nesses últimos dias podemos viver no sobrenatural. Nesses últimos dias podemos viver supridos, alcançando aquilo que precisamos pela fé, e já está tudo disponível e não está longe, está dentro de nós. Jesus disse: o reino de Deus está em vós. Amém. Então nós não estamos mais orando para que o reino venha. Nós estamos vivendo no reino. E o reino é manifestado através de nós. Então, essas são algumas características dos últimos dias, mas existem muitos textos falando sobre os últimos dias. Há um outro texto que fala sobre os últimos dias, está em 2 Timóteo, 2 carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Abra lá sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Você está comigo? Aleluia. Quem achou, diga: minhas contas estão pagas. Quem não achou, pode dizer também. A fé chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Nós cantamos aqui: a nossa língua é como a pena de um habilidoso escritor. Amém. Vida e morte estão no poder da língua. Glória a Deus. Então, 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias, diga, últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por isso a importância de, nos últimos dias, nós vivermos uma vida no Espírito. Por isso a importância da descida do Espírito Santo. Por isso a importância de sermos o templo do Espírito Santo. Paulo disse à igreja de Corinto, inspirado pelo Espírito Santo, que o propósito do Espírito Santo habitar em nós é para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém. Amém. Então, nos últimos dias também, e esse é um lado não muito bom, mas graças a Deus temos o Espírito Santo, o Paráclitos, o nosso ajudador, aquele que pega junto conosco, que está ao nosso lado, nunca estamos só, mas nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Há uma versão que fala tempos trabalhosos. E eu sei que quando a gente fala sobre tempos difíceis, nós somos logo remetidos a todas essas tragédias, toda essa desordem na natureza, terremotos, furacões, maremotos e até mesmo violência. Mas olha que coisa interessante, ele não está falando exatamente sobre isso. Existem textos que falam sobre isso. Neste texto não está falando exatamente sobre isso. Diz: por que os tempos serão difíceis? Porque, o versículo 2, pois os homens serão egoístas. Aqui há uns adjetivos e umas qualidades de algumas pessoas que não se manifestam na nossa vida. Amém. Diga amém, pelo amor de Deus. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Algumas pessoas não sabem o que é jactancioso. É uma linguagem mais rebuscada, né, mais sofisticada. Jactancioso é ostentador. Sabe o crente ostentação? Alguns, não são todos, alguns homens, é sinal dos tempos. Nos últimos dias os homens serão jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Não acho bonito seu filho ser desobediente a você. Não acho engraçadinho isso. Olha, ele é tão independente, tem personalidade, o temperamento dele é muito forte. Não, ele está errando. E se você não tratar disso enquanto ele é criança, você vai ter problema quando ele crescer. Isso é um sinal do tempo. Por causa de desobediência aos pais também, os últimos dias serão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Tem muito filho desobediente ao pai, tem muito pai que é dominado pelo filho. Seu filho não é o deusinho da casa, seu filho é seu filho. E você é pai. Ontem alguém me disse, Uma pessoa me disse ontem, ah, eu queria tanto ver um programa, mas minha filhinha pequenininha não quer deixar eu mudar de canal. Isso não tem sentido. Não tem coerência isso. Filhos obedecem aos pais. E pais exercem autoridade sobre os filhos. Essa é a ordem bíblica. Isso é o correto. Amém? Os tempos são difíceis porque os filhos são desobedientes aos pais, dentre outras coisas. Mais algumas coisas interessantes, mais algumas qualidades. Ingratos, os homens serão ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E essa palavra aqui, enfatuado, tem algumas definições, é interessante também. É uma pessoa que se torna arrogante, uma pessoa cheia de orgulho, é uma pessoa que, essa palavra dá o sentido de levantar fumaça, sabe, passar algo que ela de fato não é. Tentar manter uma aparência, fazer uma propaganda enganosa, fazer um marketing pessoal, mas que não é real. Isso é um sinal dos últimos tempos. Você conhece alguém assim? Graças a Deus que você não conhece ninguém assim na igreja. Mas fora da igreja tem. Mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade. Essa palavra piedade é o contrário de impiedade. É uma vida com Deus. Piedade é uma vida com Deus. Impiedade é uma vida sem Deus. Então os homens terão forma de piedade nos últimos dias, negando-lhe, entretanto, o poder. Isso chama-se, nós chamamos isso de espírito religioso. A pessoa faz ou tem uma aparência de religiosidade, tem uma aparência de ser alguém humilde, mas é uma falsa humildade. Não é real. Tendo a forma de piedade, parece que é uma pessoa piedosa, mas ela nega o poder dessa piedade, dessa vida com Deus. Amém. Amém. Aleluia. São tempos realmente trabalhosos, tempos difíceis. Agora, olha o conselho que é dado pelo Espírito Santo nesse texto. Foge também destes. Então, se as pessoas têm essa qualidade, foge delas. Isso é a Bíblia que está dizendo, ok? Está escrito na sua Bíblia. Tem algo, está diferente na sua Bíblia? Não, foge de gente assim. Gente assim não tem que estar associada a você. Gente assim não tem que fazer parte do seu dia a dia. Foge dessas pessoas que tenham essas qualidades aqui, porque é um sinal dos tempos. Os últimos dias serão tempos trabalhosos, tempos difíceis, por causa de gente assim. Amém. Andar com gente que finge ser uma coisa que não é. Andar com gente que finge ser mais espiritual do que de fato é. Andar com gente que é religiosa, mas nega o poder da religião, da religiosidade. Tem uma pessoa ali atrás para entrar. Então, uma pessoa que, perto de você, vai causar problemas. Vai fazer com que as coisas sejam mais difíceis do que de fato são. Então, o conselho do Espírito Santo é: foge. Foge dessas pessoas. Sabe, aí agora tem uma situação que a gente tem visto e a gente tem aconselhado pessoas. Pessoas não seguem o conselho da palavra. Pessoas não fazem o que a palavra diz, como, por exemplo, fugir de gente assim. E aí depois traz problemas para a igreja ou traz problemas para a liderança para que a gente resolva. Problemas que só existem porque elas antes não seguiram o conselho da palavra. Sabe, nós devemos continuar andando em amor com as pessoas, devemos continuar sendo misericordiosos com as pessoas, mas pessoas que não querem se posicionar, foge delas. Que tipo de pessoas? Essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, porque tudo isso aqui é um comportamento que vai virar traço de caráter. Porque se a pessoa insiste deliberadamente e se comportar desse jeito, isso vai se tornar parte dela. Blasfemadores, arrogantes, avarentos. Sabe, o avarento é aquele que ama o dinheiro. Não é aquele que tem muito dinheiro, não. Porque tem muita gente quebrada, lisa, dura, sem dinheiro, que ama o dinheiro. Amém. Foge dessas pessoas. desafeiçoadas, implacáveis, caluniadores. Sabe, pessoas que ficam caluniando outras pessoas. Deixa eu lhe dizer, essa palavra caluniadores, no grego, língua em que foi escrita esse texto, é diabolos, que quer dizer caluniadores. O diabo é um caluniador. E todo crente ou toda pessoa que calunia pessoas está fazendo exatamente a obra daquele que veio para roubar, matar e destruir. A obra do diabo. Diabolos, dado a calúnia, difamador, que acusa com falsidade, que faz comentários maliciosos. Sabe, eu tenho aprendido algo do Espírito Santo. Sempre que alguém te comunicar alguma coisa sobre outra pessoa, procure entender qual o propósito daquilo que está sendo falado. Qual a razão? Por que está dizendo isso? Não importa o que estão falando com você. Qual a razão? O que está motivando? O que está por trás daquilo que está sendo dito? Pode ser que você esteja dando ouvido a diabolos. Pastor, o senhor está dizendo que eu estou sendo influenciado por demônio? Não, você está ouvindo alguém que está se comportando como um demônio. Aleluia, glória a Deus. Eu vou dar um aleluia para você para ficar tudo certo. Então, essa palavra, caluniadores, diabolos, dado a calúnia, difamador, que acusa com falsidade, caluniador, que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos. Pessoas assim, o conselho é, foge delas. Agora, por que eu estou lendo esse texto? Porque nós estamos... Alguém, acho que já disse isso, falou para mim que o grande problema da igreja é a instituição, é porque a igreja se tornou institucional. Porque a igreja agora tem um nome, tem uma placa, tem uma estrutura de ordem, tem uma estrutura hierárquica, tem liderança, e a vontade de Deus não era que isso tivesse, isso existisse na igreja, isso traz problemas. Então as pessoas desenvolvem essa filosofia, esse conceito, e saem da igreja institucional e decidem congregar na sua própria casa. É o fenômeno dos desigrejados. E eu conheço, tenho alguns amigos, alguns pastores, alguns líderes que tomaram essa decisão. E alguns deles, porque tem dois tipos de pessoas que fazem isso. E aquele que realmente descobre qual é a raiz do problema, e tem aquele que mente sobre o problema. Porque ele sai da instituição, da igreja, por causa de uma estrutura hierárquica, e ele diz, não dá para eu ficar congregando mais nessa estrutura de igreja, porque essa estrutura de igreja provoca ou promove competição, ciúme, inveja. Quantos sabem que não é a estrutura da igreja que provoca essas coisas? O texto diz que os homens serão assim nos últimos dias. E que eu devo fugir de pessoas assim. Eu não devo fugir da instituição. Mas na igreja do Senhor, na igreja local, seja o nome que tiver na placa, nós temos um grupo de pessoas e a igreja são pessoas. E cada pessoa está numa fase de maturidade espiritual, numa fase do seu processo de aperfeiçoamento. Mas todos nós estamos no processo. Amém. Amém. E eu lembro que pelo menos a um deles, dessas pessoas que tomaram essa decisão, nós agora não temos mais nome, não temos mais pastor, nós nos reunimos em casa, e eu perguntei para ele, mas acabou a competição? Acabou o ciúme? Acabou a disputa? Acabou a inveja? Ele disse, não, ainda tem alguns problemas que a gente tem que enfrentar. Eu disse, exatamente, o problema não é a placa, o problema são pessoas. É por isso que elas estão na igreja, porque a igreja é um lugar de gente problemática. Porque a única solução para uma pessoa que tem problema é a palavra. Amém. Então, pessoas não são mandadas para uma outra religião porque elas têm problemas. Não tem sentido. Eu não estou dizendo o nome da religião porque está gravando. Mas você não pode mandar a pessoa sair. Não, você é muito problemática, vá para uma outra religião. Até porque a gente não tem religião. Mas você não joga uma pessoa fora porque ela tem problema. Porque se esse fosse o princípio, não teria ninguém aqui, nem eu. Porque todos nós estamos no processo. Alguns estão em uma fase mais avançada, outros não. Mas todos juntos estamos no processo. Estamos sendo aperfeiçoados. E vez ou outra, por causa do processo, alguém pode falhar. Alguém pode falhar com você, você pode falhar com alguém. Alguém pode frustrar você, você pode frustrar alguém. Alguém pode magoar você e você pode magoar alguém. Mas isso faz parte do processo. Amém. 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 Eu não sei se você já leu os quatro evangelhos. Jesus, ele separa, passa um tempo em oração e, guiado pelo Espírito, ele escolhe 12 discípulos. 12 discípulos completamente diferentes. 12 discípulos que não estavam prontos para o ministério. Que tiveram 3 anos e meio de treinamento aos pés de Jesus e ainda assim não estavam prontos para o ministério. Pessoas diferentes, com personalidade diferente, com temperamento diferente. Jesus não jogou ninguém fora. Judas Iscariote se jogou fora. Jesus já sabia que ele o iria trair, ou tinha traído, mas ele serviu a ceia para ele. E Jesus disse para Judas: o que você fez, meu amigo? Jesus não deixou de ser amigo dele porque ele errou. Jesus não disse: agora vai e se enforque. Jesus não disse isso para Judas. Porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. O ladrão foi que veio para roubar, matar e destruir. Quem inspirou Judas para se enforcar foi Satanás, porque a Bíblia diz que o coração dele estava tomado por Satanás. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Essa palavra sobrevirão é interessante também. Não é algo que acontece dentro de um planejamento. Você não calcula: olha, está chegando, estamos no mês de setembro, no mês de outubro vai ser um mês difícil. Nós vamos ter problemas de fofoca na igreja, nós vamos ter problemas com alguns caluniadores, diábolos. Nós vamos ter... Você não planeja, sobrevém. Pode acontecer a qualquer momento. Você não está preparado para isso. Há um livro que diz: preparados ou não, aí vem um problema. Você não está preparado para o problema simplesmente vai. O que você considera são as palavras de Jesus. No mundo vocês vão passar por aflições. Ele não disse que a gente vai viver nas aflições. Ele não disse que a gente vai ficar ancorado, estacionado. Ele disse que a gente vai passar. Mas ele disse: enquanto vocês estiverem passando pelas aflições, tenham bom ânimo, se automotivem. Ele disse: eu venci o mundo. Aí alguém me disse certa vez: está vendo, Jesus venceu o mundo por você. Não, Jesus não venceu o mundo por mim. Ele estava dizendo: eu vivi pela fé. Porque a Bíblia diz, e João, que andou com Jesus, disse isso: a fé é a vitória que vence o mundo. Amém. Então, quando eu vivo pela fé, e é essa vida que eu devo viver, eu venço o mundo. Amém. Amém. É dessa forma que vencemos o mundo. E por isso, nós nos automotivamos. Porque problemas vêm e vão. Problemas são leves e momentâneas tribulações. Amém? Amém? Não é tão pesado como a gente pensa, não vai demorar tanto tempo como a gente imagina. É uma leve e momentânea tribulação. E é assim que a gente tem que olhar para o problema, como Paulo olhava. É leve e momentânea. Pode ser o pior dos problemas que a gente já viveu em toda a nossa vida. Ainda é leve e momentânea. Amém. Vai passar. Enquanto estamos passando por ele, nós temos bom ânimo, devemos ter bom ânimo. Como nós nos automotivamos enquanto estamos passando pelo problema? Se enchendo da palavra. Porque a fé é a vitória que vence o mundo. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então andamos na palavra enquanto estamos passando pelo problema. Amém. Agora, uma dica que fica a dica, né? Que a gente acabou de ler. Enquanto você está no mundo, e você sabe que problema é uma questão geográfica. A gente só tem problema porque a gente está no mundo. Porque se já estivéssemos no céu, a gente não teria problema. Mas ainda temos muita coisa para fazer aqui. Ou alguém quer que a gente ore para você ir para o céu logo hoje? Ninguém quer ir para o céu logo. A gente tem um passaporte para o céu. Mas nós não vamos para o céu agora. E porque estamos aqui, nós enfrentamos problemas. Mas nós enfrentamos qualquer que seja o problema com a nota de vitória. Porque já somos vencedores e mais do que vencedores. E a fé é a vitória que vence o mundo. E já que temos a medida da fé no nosso coração, a gente pode ter bom ânimo. Amém. 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 Agora, se enquanto eu estou no mundo, eu me associo a pessoas que têm essas qualidades que nós lemos aqui agora, eu vou trazer mais dificuldade para a minha vida. Amém. Então, é por isso que o texto diz, os últimos dias, ou nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Eu gosto dessa versão, tempos trabalhosos, porque são situações que você vai ter que lidar com elas. Porque, de repente, alguém pode te trair. Porque, de repente, alguém pode te machucar. Porque, de repente, alguém pode te humilhar. De repente, sobrevirão, pode acontecer com qualquer um. Porque você sabe, Atos 10:34 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas problema também não faz. Problema não faz acepção de pessoas. O diabo não faz acepção de pessoas. O diabo é um problema para todo mundo, até para o satanista. Por causa da natureza dele. Amém? Amém. Não é isso que Jesus ensinou? Jesus disse assim, Deus é bom para todos, faz o sol nascer sobre todos. O diabo é mau para todos. O diabo não é bonzinho para o satanista. Ah, o cantor de rock arranca a cabeça do morcego, bebe sangue de morcego. Um que fez isso quase morreu. Mas Deus é bom. Amém. Então, porque os dias e os tempos são trabalhosos, Deus criou uma estrutura para nós não desanimarmos. E é isso que eu quero que você entenda. Nós nos enchemos da palavra para vivermos pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então nós vivemos pela fé. O justo, ele não usa a sua fé quando está passando por problema. O justo, ele não usa a sua fé quando ele está enfermo. O justo, ele não usa a sua fé quando ele está passando por um problema no casamento. O justo, ele não usa a sua fé quando ele está passando por um problema financeiro. O justo vive pela fé. E quando os problemas chegam, ele já está vivendo pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. E se o justo, que deveria viver pela fé, retroceder, a Bíblia diz, Deus dizendo, a minha alma não tem prazer nele. É a mesma coisa que está escrito em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus não tem prazer quando a gente retrocede. Porque se a gente retroceder, ou fora de uma vida de fé, nós não vamos viver na vitória. Porque a fé é a vitória que vence o mundo. Amém. Amém. Então Deus criou também uma estrutura chamada igreja. E nesta estrutura chamada igreja, congregados, nós nos estimulamos mutuamente ao amor e às boas obras. Porque por razão dos últimos dias serem tempos difíceis ou trabalhosos, pode ser que por causa de todos esses adjetivos e qualidades que nós vimos que vão acontecer nos últimos dias da humanidade, a gente desanime em algum momento. Amém. Ter o desejo de desanimar, ou mesmo que o desânimo chegue, não é errado. O errado é quando o desânimo chega, eu permanecer desanimado. Quando o desânimo chegar, eu tenho que me automotivar. Eu tenho que me animar e usar dos recursos que eu tenho na palavra. Um deles é essa estrutura de igreja. Amém. É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 10, abra lá por favor, eu sei que você conhece, mas a gente está relembrando dessas coisas. É segurança para nós falarmos as mesmas coisas. Amém. E essa é uma mensagem muito adequada para esse tempo que a gente está vivendo. Amém. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Deixa eu ler o 25 primeiro, depois eu leio o 24. O 25 diz, Hebreus 10, 25. Não deixemos, ele não está dizendo não deixe, mas ele está dizendo não deixemos. Não deixemos de nos congregar ou de congregar-nos, como é costume de alguns. Então nós, todos nós, daqui para aí, daí para cá, nós não devemos deixar de nos congregar, como alguns já costumaram a fazer. Deixar de se congregar costuma. A pessoa se habitua a não congregar. Ela já não sente mais aquela falta de estar congregada, porque ela já está acostumada. Então, o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, não se acostume com isso. Não deixe de se congregar, como alguns já acostumaram a fazer. Antes, ao invés de se acostumar a ficar em casa, Ao invés de se acostumar a não congregar, antes façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia, está com D maiúsculo na sua Bíblia, está falando dos últimos dias, está falando da volta de Jesus, quanto vedes que o dia se aproxima, Jesus está voltando, amém? Quanto mais temos essa percepção, quanto mais os sinais dos tempos se cumprem, mais nós devemos pregar e anunciar e dizer às pessoas, não deixe de se congregar. Amém. Temos que falar da importância do congregar. Admoestar, essa palavra admoestar quer dizer chamar para o seu lado. Convocar. Admoestar não é chamar, não é dar bronca. Como alguns dizem, dar cajadada. Não. Admoestar é trazer para... Cara, vamos congregar. Não é opcional. Você precisa congregar. Você tem que estar ali naquela estrutura. Agora, por que eu tenho que congregar? Porque eu tenho que bater cartão na igreja? Não é porque eu tenho que bater cartão na igreja. Eu gostei muito, eu peguei essa palavra do pastor Ricardo Garré. Missões secretas do coração. Ah, eu não posso faltar à igreja porque eu quero ser pastor. Não é esse o propósito. Não é esse o propósito. É claro que são missões secretas, a pessoa não diz isso. Não é bater cartão. Há uma importância de se congregar, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, e Deus criou essa estrutura onde nós damos suporte uns aos outros. Amém. Estar congregado é estar em um lugar de segurança. Amém. Estar congregado é estar em um lugar onde nós nunca estaremos sozinhos. Algumas pessoas, mesmo congregadas, dizem que estão sós porque as pessoas não a procuram, mas porque também elas não fazem o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros. Não é, está alguém doente entre vós? Os presbíteros adivinharão. Está enfrentando algum problema, o conceito e o princípio é o mesmo. Está enfrentando algum problema, precisa comunicar. Agora, algumas pessoas são tão orgulhosas que não querem expor o problema. Não querem passar que estão enfrentando algum desafio. Até porque muitas vezes não querem receber o conselho da palavra. Amém. Admoestar é chamar para perto, é chamar para junto. Você pega a pessoa... e chama ela para junto. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem gente que você vai ter uma conversa mais tranquila, outros não, outros você vai ter que pegar junto mesmo, ir na casa e trazer para congregar. Outros você vai ter que investir financeiramente para que ela congregue, mas vale a pena. Amém. Então, nós devemos admoestar, quanto mais quando a gente observa que o dia está chegando. Agora olha o versículo 24, diz assim, consideremos-nos também uns aos outros. Então nós precisamos nos considerar uns aos outros. Considerar é perceber, notar. Nós temos que nos considerar uns aos outros. Isso, essa é a razão de nós nos congregarmos. Essa é a razão de se congregar. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos. Então a gente precisa de estímulo. A Bíblia diz, Jesus ensinou, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele vai e cria uma estrutura chamada igreja, onde nós podemos nos estimular. De vez em quando a gente vai passar por aflição. Não é uma profecia, é um fato e uma questão geográfica. É porque a gente está no mundo. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então quando estivermos passando por aflições, porque temos uma família da fé, porque temos uma congregação e porque temos humildade suficiente para nos expor. Amém. Amém ou não amém? Sim ou não? Nós vamos ter toda essa estrutura que Jesus criou para nos favorecer. Nós nos estimulamos ao amor e às boas obras. Porque, por razão do que nós lemos em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, todas aquelas qualidades que os homens terão nos últimos dias, pode ser que a gente se canse de fazer o bem. Texto que o irmão Tony leu hoje. Pode ser que a gente precise de estímulo para continuar andando em amor. Pode ser que a gente precise de estímulo para continuar andando em boas obras. É isso que o texto diz. E Deus nunca jogou a palavra fora. De fato, a palavra de Deus jamais volta vazia. Toda palavra tem um propósito. É por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: no mundo há muitas vozes, nenhuma delas, no entanto, sem propósito. Então, a voz de Deus não é sem propósito. A palavra de Deus não é sem propósito. Então, a palavra está dizendo que pode ser que aconteça, existe essa possibilidade de nós desanimarmos por conta dos tempos serem trabalhosos. Então, não deixe de se congregar, porque quando vocês se congregam, vocês se estimulam mutuamente a continuar andando em amor e a continuar andando em boas obras. A pessoa se isola e ela desanima. Porque o princípio bíblico é estar junto para estar animado. Ah, eu não sei porque eu estou me sentindo tão deprimido. Porque você está isolado. Estou tão desanimado porque está isolado. Porque quem está junto está animado. Porque quando você está junto, mesmo quando você é corrigido, você se anima. Porque você já sabe que o filho amado é corrigido pelo pai. A correção só vem para quem é filho. Porque fora do amor não há correção. Porque ninguém quer ter trabalho com ninguém. Uma pessoa que dá trabalho, uma pessoa problemática, ninguém quer ter trabalho com ela, a não ser quem ama. Amém. Só gasta, ou melhor dizendo, só investe tempo em me ajudar quem me ama. Quem não me ama não quer nem saber. Quer nem notícia. Não vou dizer nem que fica torcendo contra, mas não quer nem saber o que está acontecendo. Mas quem ama paga o preço. Agora, se eu escondo os problemas que eu estou enfrentando, porque, não, eu não quero que a pessoa saiba que eu tenho essa fraqueza, eu não quero que a pessoa saiba que eu estou passando por uma dificuldade, eu não quero que a pessoa me veja desse jeito. Então, eu sou um enfatuado, eu estou fazendo uma cortina de fumaça para passar uma aparência diferente, eu estou passando uma aparência de piedade, mas negando o poder da piedade. Não, a gente tem que ser transparente. A gente tem dificuldade, está enfermo, chama os presbíteros. Comunica, está com problema, comunica o problema para ser ajudado. Se Deus quiser me ajudar, Ele vai falar com alguém. Isso é soberba, porque isso não é palavra, não é Bíblia. Amém? Então, porque estamos vivendo nos últimos dias, aí eu vou pedir para você abrir lá em Gálatas, no capítulo 6, o texto que o irmão Tony leu na hora da oferta. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 6. E eu quero ler o versículo 6, não como uma indireta, mas só para você entender do que está se tratando nesse texto. Gálatas 6, 6. Quem achou, diga: eu sou um ímã de dinheiro. Amém, aleluia. Favor e graça vindo sobre a sua vida. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, não é uma indireta, faça participante de todas as coisas boas. Diga: coisas boas. Participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Agora, coisa ruim, você só tem que fazer participante das coisas ruins que você tem ou está enfrentando, algumas delas. Mas coisa boa, você tem que compartilhar todas com quem está te instruindo na palavra. Sabe, eu estava dizendo lá no Rema, na escola que eu estou ensinando lá em Volta Redonda, que muitas vezes, algumas pessoas, quando o telefone toca e o nomezinho dela aparece no telefone, já dá um frio na barriga. Porque nunca liga para falar ou compartilhar coisas boas. Aí você sabe que o telefonema é problema. Dependendo da hora, então, dá até taquicardia. Você já, o coração já dispara, já, você começa a suar, a tremer. Já tem telefone tremendo, com um copo d'água. Pega água rápido. Antes de atender, você pede água. Porque a Bíblia está ensinando, o texto está dizendo que nós temos que fazer participante de todas as coisas boas. Coisas boas. Sabe, você consegue, eu já vi muita história assim, a liderança ou o pastor, ele faz um contato com uma pessoa, está enfrentando um problema financeiro, está desempregado, ele faz um, contato com outro, consegue ali, bota o currículo, dá um jeito e tal, aí a pessoa comunica, a pessoa vai, começa a trabalhar, começa a dar tudo certo, e nenhum telefonema para dizer: pastor, deu certo, comecei segunda-feira. Aí você tem que perguntar, porque você falou com muita gente. Amém. Mas como nos últimos dias os homens serão ingratos, a gente releva essas coisas. Amém. Então, nós temos que fazer participante de todas as coisas boas. Dá um telefonema. Pastor, deu certo. Está tudo certo. Conseguimos. Fomos abençoados. Está tudo fluindo. A gente vai sair dessa situação. Amém. Consegui comprar o carro. Consegui comprar a casa. Compartilhar. Deu certo. Resolvemos aquele problema. Saímos daquela situação. Pastor, estou ligando só para te dar uma boa notícia. Sabe, algumas pessoas, às vezes eu ligo para o meu pastor, o pastor Eliezer Rodrigues, e digo para ele: pastor, estou precisando falar com o senhor, mas fica tranquilo, que coisa boa. Já tem que antecipar, porque senão a gente deixa a pessoa nervosa. Pensa que é problema. Então, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Diga coisas boas. Eu quero que você saiba que é coisa mesmo, está falando de coisa. Não está falando só, eu estou falando de dar boas notícias, mas está falando também de coisas boas. Ganhou um aumento, chegou um dinheiro que você não estava esperando, semeia na vida de quem está te instruído na palavra. Isso é correto, é bíblico e agrada ao Senhor. Amém. Eu vou te mostrar que está falando de coisas. Eu não sei se você sabe. Coisa boa, coisa, espécie, coisa boa. Faça participante de todas as coisas boas, aquele que te instrui na palavra. Lembra quando Jesus diz em Mateus, no capítulo 26, tratando sobre o subtítulo fala, as solicitudes da vida. E ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ele está falando sobre o quê? Comida, bebida e vestuário. Como chega comida, bebida e vestuário na sua vida? Comida, bebida e vestuário. Jesus, ele vai dizer: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Está falando de coisas: comida, bebida e vestuário. Amém. Então, não vos enganeis, de Deus não se zomba ou se escarnece, dependendo da sua versão, pois aquilo ou tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Zoe, qualidade de vida de Deus. Porque vida eterna não quer dizer quantidade de dias, mas qualidade de vida. Vida eterna não começa quando você morre, mas começa no dia que você nasce de novo. Quando você nasceu de novo, a vida de Deus vem para dentro de você. Se agora tem a natureza de Deus, você tem Zoe, a própria vida de Deus, vida eterna, qualidade de vida de Deus. Não é quando você morrer, você já vive a vida de Deus agora. Amém. Então ele está falando sobre semeadura, é por isso que o versículo 6 fala sobre compartilhar coisas boas. E lembra, a gente está vivendo os últimos dias, os homens serão ingratos. Pode ser que alguém que me instruiu na palavra, porque também está no mesmo processo que eu, erre, como eu de vez em quando erro. Hoje erramos menos do que ontem, porque estamos melhorando. Amém. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Então a gente está nesse processo de aperfeiçoamento, e quem está aperfeiçoando a gente é aquele que começou a boa obra. A gente está melhorando, hoje erramos menos do que ontem. Mas pode ser que aquele que me instruiu na palavra e que eu semeei na vida dele, eu compartilhei com ele coisas boas, ele pode ser que erre em algum momento, não reconheça em algum momento aquilo que eu fiz por ele. Porém, a minha colheita vem de Deus. É por isso que o versículo 7 diz: não se engane, de Deus não se zomba nem se escarnece, porque não entender isso é zombar de Deus, é não conhecer a natureza de Deus. E Deus é bom e é galardoador, recompensador. Então, o que eu fiz de bem por alguém, o que eu fiz para ajudar e cooperar e contribuir, coisas boas que eu semeei e compartilhei na vida dos meus líderes, se não houver reconhecimento deles, não importa. Porque tudo que eu plantei, eu vou colher. Não se engane com relação a isso. Porque nós nos frustramos, porque nós queremos viver uma vida longe da palavra. falamos da palavra, andamos com a Bíblia debaixo do braço, dizemos que somos crentes, mostramos nossos diplomas de escolas bíblicas, mas nós queremos andar e viver do nosso jeito, andar segundo os nossos pensamentos. Não, nós não devemos andar segundo os nossos pensamentos, devemos andar em linha com a palavra. Aquilo que eu plantei, eu vou colher. Aí eu fico esperando que alguém me dê retorno daquilo que eu plantei. A minha colheita não vem de homens. Minha colheita não vem de pastores. Minha colheita não vem de ministros. Minha colheita vem de Deus. Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Agora, coisas boas e coisas ruins. Entendendo que a colheita vem sempre em maior proporção do que a semeadura. Você planta um carocinho de milho e você vai colher algumas espigas de milho cheias de caroço. Amém? Então nós plantamos e colhemos. Então o que eu faço por alguém, seja líder, e a gente vai continuar lendo o texto para você ver que vai falar de mais pessoas, mas o que eu faço por alguém, eu não colho desse alguém, eu colho de Deus. Aleluia, então veja, o versículo 7 está dizendo que essas coisas boas que eu estou repartindo com aqueles que me instruem a palavra, são sementes. Então você abençoou a vida do seu líder. Agora, não é só coisas, mas atitudes também. Amém. Alguém disse, você vai ter as ovelhas que você foi. Você vai ter os funcionários na sua empresa que você foi. Alguns vão dizer aleluia, outros vão dizer misericórdia. Então, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque às vezes a gente se cansa, porque às vezes a gente se decepciona, porque às vezes a gente enfrenta ingratidão, mas não se canse. Nós só nos cansamos quando nós estamos olhando de maneira errada para a situação. Não olhe de maneira errada para a situação que você está vivendo. Não se canse, porque o que você fez foi uma semente que você plantou. O bem que você fez por alguém foi uma semente que você plantou. E não se engane, não se engane. Tudo que você plantou, você vai colher. Amém. Que você semeou, você vai colher. Amém. E não se canse, ou não nos cansemos, todo mundo incluído nisso, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Existe um tempo para ceifar, existe um tempo para colher. No tempo da colheita colheremos, a seu tempo nós ceifaremos. Se... Aqui é uma condicional. Se não desanimarmos, não desfalecermos. Por que às vezes desanimamos? Porque nós estamos olhando para a pessoa errada. Quando a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nossa colheita vem de Deus. Se ajudou alguém, aquela pessoa foi ingrata com você, não esquenta a cabeça, sua colheita vem de Deus. Jesus cura 10 leprosos, somente um volta para agradecer. Jesus não toma a cura dos outros 9 que foram embora. Jesus não desiste do ministério dele porque apenas um foi grato. Porque a gratidão foi em menor proporção do que a ingratidão. Lidar com pessoas ingratas não é desculpa para desanimar. Amém. Porque não importa a atitude da pessoa. A atitude da pessoa vai fazer bem ou mal para ela. Mas o que eu fiz de bem gerou uma colheita para mim. Já está creditado na minha conta. Amém. Aleluia. Ou você acha que Jesus colheu só pelo um leproso que foi curado e voltou para agradecer? A colheita de Jesus foi pelos 10. A atitude dos 10 gerou consequência para eles. Mas não afetou o ministério de Jesus. Então, enquanto nós estamos fazendo o bem, nós não devemos nos cansar. Pode ser que o cansaço bata a porta, por causa das ingratidões, por causa dessas coisas todas que a gente vê por aí. Mas, como a gente considera a palavra e a gente sabe que a colheita vem de Deus, a gente não vai parar. Então, a gente precisa olhar da seguinte forma para as oportunidades que nós temos de ajudar pessoas, de semear em vida de pessoas, de honrar aqueles que nos instruem na palavra, do jeito que a Bíblia ensina. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, porque nós vamos colher se nós não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, que coisa tremenda, enquanto tivermos oportunidade, aqui está falando sobre diversificação de investimento. Você começa a semear em todas as oportunidades que você tem. Todas as oportunidades que você tem de ajudar, você ajuda, porque você está diversificando o seu investimento. Você está semeando em várias áreas. Sabe, quando o tempo da colheita chegar, vai vir colheita de tudo quanto é lado. Oh, aleluia! Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Antes de você ajudar aquela ONG que liga para a sua casa para descontar na sua conta de telefone uma ajuda para uma instituição que você nem sabe onde é, você nunca visitou, nem sabe se é verdade, você ajuda aqueles que congregam com você. Você pode ajudar aquela ONG que liga lá para você, seja ela qual for. Ah, nós estamos precisando, uma vez ligaram para mim, estamos precisando de não sei quantas latas de leite que custa um valor muito alto cada lata de leite. Eu falei, me dá o nome da lata de leite e o endereço da instituição que eu vou comprar, vou mobilizar a igreja, a gente vai levar um monte de lata de leite para lá. Ah, senhor, não é assim. Eu falei, então é como? Então não é necessidade. Se eu não posso ver a lata de leite que eu vou comprar e eu não posso levar até a instituição que vai receber, eu já fico com dúvida. Agora, você pode fazer isso. Só que você não pode negligenciar a prioridade, que são os domésticos da fé. Amém. E outra, quando a gente fala de ajudar domésticos da fé, eu não estou falando somente de semear ou abençoar a vida de um irmão especificamente, não. Ser dizimista e ofertante é cuidar ou priorizar o cuidado, em primeiro lugar, com os domésticos da fé. Porque algumas pessoas dizem, olha, eu estou ajudando a uma clínica de recuperação de dependente químico. Legal. Eu estou ajudando a um abrigo para pessoas de mais de 65 anos, de idosos, um abrigo de criança. Legal. Mas sabe, eu vou dizer uma coisa para você. A igreja é a melhor casa de recuperação que existe. Porque por causa da palavra e da unção do Espírito, e porque estamos congregados, pessoas que poderiam se envolver com drogas, nunca vão se envolver. Porque por causa da palavra, nós não vamos ter mães solteiras, pelo menos não tanto como se tem lá fora. Porque aqui a gente tem a palavra. Então, a igreja, quando eu sou fiel nos meus dízimos e nas ofertas, eu estou cuidando dos domésticos da fé. Porque eu possibilito socorro da igreja para pessoas que talvez eu nem saiba que estão passando por dificuldade. Quando você traz a sua comunhão de bens, os seus alimentos para honrar esse projeto da igreja no primeiro domingo do mês, você está suprindo necessidades. Está semeando, ajudando os domésticos da fé. Amém. E sabe, nós somos mais fortes quando estamos juntos, ou quando empreendemos juntos. Porque nós começamos talvez eu não possa, eu não tenha num determinado momento, é lógico que isso é só para a gente entender, mas e talvez em algum momento eu não tenha como montar uma cesta básica completa e socorrer um irmão que está passando por uma dificuldade. Mas nós juntos podemos fazer várias cestas básicas. Amém. Então, é por isso, e aqui eu quero terminar voltando lá para Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Alguns estão deixando o amor e as boas obras porque não estão congregando. Porque se não fosse importante o congregar, não estaria estabelecido na palavra. Então não deixe de se congregar. E quanto mais você vê que o dia se aproxima, pega junto com quem você conhece, chama para perto quem você conhece e diz
que ele não deve deixar de congregar. Já tem muita gente acostumada com isso, ela não deve se acostumar também. Amém? Ela pode tirar férias, ela pode passear, ela pode viajar, mas ela tem, quando estiver viajando, no dia de culto, sentir falta. Tem que dar saudade. Nós não somos exagerados e desequilibrados a ponto de dizer que você não pode fazer, ter uma atividade, que você não pode ir a um casamento, a um aniversário de alguém da sua família, visitar uma pessoa que está no hospital. Nós não estamos dizendo isso. Mas sabe, se você precisa de fato fazer isso, você tem que fazer e tem que ter saudade. Você tem que ficar com saudade. Tem que ser algo que não é natural para você. Você tem que ficar incomodado mesmo. Sentir, tem alguma, é como o irmão Reiga dizia, como tomar banho de meia. Tem alguma coisa que não está certa, que está errada. Você tá, foi tomar banho, tirou a roupa, esqueceu de tirar a meia e está molhado lá de meia. Tem alguma coisa que não está certa. Tem que ser esse sentimento que você tem que ter. O dia de estar congregado, em que eu não estou congregado por um motivo justo, ainda assim eu estou incomodado. Amém. Dá saudade, sabe, de saudade de congregar? Saudade dessa estrutura que foi estabelecida pelo Senhor. Amém. 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 Esse sentimento que a gente deve ter. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar com você e eu vou pedir para você ficar em pé, para a gente orar. Aleluia. Essa mensagem tem uma segunda parte, a gente vai falar sobre ela numa outra oportunidade. Mas o que eu quero que você considere é exatamente isso. Esse é um tempo onde nós não podemos deixar de nos congregar. Amém. São tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas Deus criou uma estrutura para passarmos por esses tempos difíceis animados. Amém. Motivados. Amém. Amém? Com alegria. E alegria é fruto do Espírito. Então a pessoa foi ingrata com você, você ajudou, estendeu a mão. Alguém me disse certa vez, na verdade, quem me disse isso foi o pastor Marcos Honório. Eu estava numa situação onde eu precisava de um conselho dele para ajudar uma pessoa. Já tem muitos anos isso. Amém. Vou dizer de novo. Pastor Marcos Honório me disse isso. Eu estava aconselhando uma pessoa e eu precisava de... Eu precisava lidar, tratar com uma pessoa e eu pedi conselho dele. Ele me disse: Márcio, você nunca vai se arrepender de dar mais uma oportunidade. Talvez você se arrependa de não dar oportunidade. Mas de dar oportunidade você nunca vai se arrepender. Agora, se a pessoa não aproveitar a oportunidade que você deu, isso é com ela. Mas você nunca vai se arrepender. Amém. Nunca vai ficar aquela dúvida. Se eu tivesse dado oportunidade àquela pessoa... E como eu disse, pastor Marcos Honório teve e tem autoridade para falar sobre isso, porque eu sou um exemplo de alguém que ele mesmo deu muitas oportunidades, e por isso eu estou aqui. Porque alguém me deu mais uma oportunidade. Amém. Aleluia. Tenha bom ânimo. Se automotive, não desanime, não desista. Tudo que você fez gerou uma colheita. Foi creditado na sua conta. Quem você ajudou, quem você estendeu a mão, quem você socorreu financeiramente, quem você semeou, quem você compartilhou coisas boas, quem você investiu o seu tempo, aquela pessoa precisava de alguém para ouvir, você emprestou o seu tempo a ela, foi uma semente que você plantou. Amém. Semente é tudo aquilo que a gente faz para abençoar outra pessoa. Amém. Toda semente gera uma colheita. Não se engane, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Amém. Amém. Pai, nós te damos graças, louvamos o teu nome, Pai, porque o nosso crédito não é esquecido diante do Senhor. Amém. E aquilo que semeamos, colheremos, e nós te louvamos por isso, Pai. Nós não desanimamos, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, no entanto, da fé para a salvação. Pai, nós louvamos o teu nome, porque enquanto passamos por uma leve e momentânea tribulação, nós mantemos o bom ânimo, porque nós somos da fé e temos vencido o mundo. Nós louvamos o teu nome, Pai, porque a nossa colheita vem do Senhor. Nesses últimos dias, que são, como diz a sua palavra, tempos difíceis ou tempos trabalhosos, nós mantemos o bom ânimo, Senhor. Porque sabemos que ainda que sejam ingratos conosco, a nossa colheita vem do Senhor.
Aleluia! Nossa colheita não está esquecida, nossa colheita não está perdida, o que plantamos colheremos. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Aleluia. Todos os líderes, pastores, ministros, que nós compartilhamos coisas boas, gerou uma colheita, foi creditado na nossa conta. A sua palavra diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão, não é inútil, que nós não seremos esquecidos, porque o Senhor é justo. Amém. Aleluia! Nós te damos graças, Pai, porque nós estamos andando nessa lei espiritual da semeadura e da colheita. Nós semeamos em fé, esperamos em fé e colheremos em fé. Amém. Nós te damos graças pelo tempo da colheita, Pai, porque também esse tempo onde nós devemos estar congregados, esses dias chamados de últimos dias, também são tempos de colheita. Amém. E nós estamos, Pai, em fé, aguardando com expectativa de que colheitas, porque diversificamos o nosso investimento, semeamos e continuamos semeando em várias áreas, em várias vidas, em vários ministérios, em várias igrejas, e colheitas virão de todos os lados. Amém. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel. Oh, glória a Deus. Quantos estão felizes e creem que a colheita está vindo? Amém. Sua colheita é certa. Amém. Não tenha dúvida. A colheita que vem de Deus virá. Certamente virá. Então não desanime, não desista. E como disse Joyce Meyer, continue continuando. Aleluia.